Nós estamos lembrando, né, que essa conferência ela está entrando no nosso calendário anual, né? A gente vai fazer sempre nesse mês aqui uma conferência para tratarmos de princípios, valores, fundamentos que tem sido para nós, né, meio que uma linha de conduta como igreja que tem estabelecido a nossa estrutura, a nossa visão. Nós estamos aqui hoje para tratar a respeito de assuntos que falam justamente desses pontos fundamentais da nossa visão. Pela manhã, uma palavra muito, muito abençoada e certamente tem que mudar a nossa vida, tem que nos fazer refletir a respeito da nossa jornada cristã, nossas atitudes, nossa maneira de enxergar as questões relacionadas com o ministério, com a nossa vida diante de Deus, os nossos relacionamentos e assim alinhar a nossa vida com o Senhor. E o que nós vamos tratar agora tem a ver com alinhamento com a nossa prática, nossa visão de igreja, alinhamento com a nossa estrutura e alinhamento com as autoridades que Deus estabelece sobre a nossa vida. Amém? Pode avançar para mim, Rafa, por favor? Melhor você aí, porque fica mais fácil. Nós vamos tratar dessas duas questões porque são fundamentais dentro da nossa visão. Nós, como igreja, temos feito muitas coisas e avançado no sentido de termos unidade, de sermos uma só igreja, e mesmo que sejamos muitos locais, tanto em Guarulhos, quanto em São Paulo, também agora em Itaquá, e certamente em muitos outros locais que o Senhor nos enviar, você crê? Daqui a pouco nós vamos ter muitas igrejas em muitas cidades diferentes. Nós temos a visão de sermos uma igreja, uma igreja. E essa igreja, ela compartilha de fundamentos, compartilha de cultura, compartilha de uma visão única, de práticas únicas para todas as suas extensões e para todo o trabalho que é feito dentro dessas extensões que podemos chamar tanto de núcleos como também redes, que nós nos organizamos assim. Então, esse alinhamento é importante sempre nós voltarmos e falarmos a respeito dessas questões para que não haja uma divergência de visão, uma visão que seja uma visão dobrada, uma visão que mostre duas coisas. Não é assim. Assim como nós temos dois olhos e quando nós olhamos para alguma coisa, o que nós enxergamos? É uma visão, amém? Quando você olha para alguma coisa e você vê dobrado, qual que é o problema? Pode ser miopia, astigmatismo, não sei como é que chama, né? Mas não é normal, concorda? Então nós também, embora sejamos muitos, temos uma visão, amém? Fala para a pessoa do seu lado, nós temos a mesma visão, amém? E fala para ele assim também, e para ela, né? E nós precisamos estar alinhados nessa visão. Fala assim, se nós enxergarmos duas coisas diferentes... Fala, precisamos colocar um óculos aí. Amém? Talvez essa conferência seja essa lente necessária para a gente conseguir enxergar a mesma coisa, para a gente fazer a mesma coisa. Amém? Então nós falaremos de duas coisas. Primeiro, alinhamento com a prática e depois alinhamento com as nossas autoridades. Mas antes, queria orar junto com vocês, se você puder baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos dê graça nesse momento. Em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, como igreja. Muito bom, Senhor, ver tantos irmãos, tantas pessoas envolvidas com o reino. E como igreja, Senhor, nós queremos continuar correspondendo com o Senhor e com a sua vontade para as nossas vidas. Dessa maneira, Senhor, nós estamos aqui hoje para dispor a nossa vida, dispor o nosso ministério, Senhor, a sua vontade, para que a sua vontade se manifeste no meio da nossa igreja. E nós, unidos, em unidade, possamos expressar o Senhor nas nossas vidas, nas nossas reuniões, em tudo que fazemos na nossa igreja. Assim, Pai, nós te pedimos Que o Teu Espírito nos guie nesse momento e dê sabedoria e discernimento para que nós possamos, Senhor, pensarmos a mesma coisa como a Tua Palavra nos ensina. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria ler alguns textos a princípio, para a gente fundamentar o que nós vamos conversar. E nós vamos projetar os textos, porque nem todo mundo conseguiu trazer Bíblia. Mas separei aqui 4 ou 5 textos para a gente compartilhar rapidamente. E em cima deles nós vamos trazer alguns fundamentos. O primeiro deles é esse texto de Filipenses, capítulo 2, verso 1 e verso 2, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém? Observe que nós grifamos ali o que é importante para nós nesse momento. O próximo texto é 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Pode avançar mais uma. Isso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Romanos capítulo 12, verso 16, diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E último texto, 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Amém? Pode avançar para mim agora, no primeiro tópico. Esses textos, eles são importantes para nós lembrarmos e compartilharmos a respeito deles, porque eles falam de unidade, e fala de nós termos uma mesma maneira de pensar, de agir e de avançar. E nós, como igreja, ao longo de muitos anos, nós temos desenvolvido uma visão, uma estrutura, uma prática que tem sido comum a todos nós. E isso não começou de poucos anos para cá, mas de muitos anos para cá. Nós temos entendido que o Senhor tem nos chamado para fazer algumas coisas, tem nos dado graça para fazer, e essa graça nós temos que recebê-la, e com as habilidades, com os dons que o Espírito Santo opera em nós, na igreja, a gente vai então criando mecanismos para colocar a vontade do Senhor em prática. E assim nós fizemos ao longo de muito tempo. Algumas questões que nós entendemos, fizemos, deram certo. Outras precisaram ser aperfeiçoadas ao longo do tempo, e foram. E elas ainda estão sendo aperfeiçoadas. Nós não podemos dizer que a nossa visão e a nossa estrutura, ela já está plenamente acabada, resolvida. Não, nós estamos ainda desenvolvendo muitas coisas, e nesse processo, nós temos que entender que até onde nós chegamos, ali, nesse lugar, todos nós precisamos estar juntos, pensando a mesma coisa e fazendo da mesma forma. Pode avançar para mim mais uma? Então, dessa maneira, nós precisamos manter a unidade, fazendo as mesmas coisas e fazendo da mesma forma. E eu gostaria que a gente repetisse isso. Repete comigo assim: fazendo as mesmas coisas, da mesma forma. Amém? Por quê? Porque não existe nesse momento, para nós, uma possibilidade de fazer diferente, uma igreja ou uma outra rede fazer de uma outra forma, ainda que a intenção seja cumprir com aquilo que Deus tem para nós. É importante que nós tenhamos unidade de ações, unidade de espírito, e assim caminharmos e avançarmos. E essa unidade em fazer a mesma coisa e fazer da mesma forma deve acontecer em tudo aquilo que nós temos na igreja. Por exemplo, na célula. A célula tem que ter o mesmo formato, embora em algumas reuniões nós podemos ter algum mover diferente, né? Que a gente sabe que o Espírito Santo, de vez em quando, ele pode tomar conta de uma reunião e, de repente, a reunião pode ser diferente, até mesmo daquilo que nós planejamos, daquilo que nós olhamos, né, em termos de esboço, de louvor, da oração que vai ser feita, enfim, o Espírito Santo ele pode mudar, mas no contexto geral, né, essa é uma exceção. Mas no contexto geral, o formato da célula, a característica da reunião, ela tem que ser uniforme a todos nós. Então, uma célula que acontece, por exemplo, aqui no núcleo de Guarulhos, por exemplo, vamos falar do núcleo lá do São Domingos, por exemplo, tem que ter o mesmo formato de uma célula que está ligada ao núcleo da Penha, que acontece lá em Santo André, que tem que ter o mesmo formato de uma célula que está acontecendo em Itaquá, como uma célula que acontece na cidade de São Paulo ou em qualquer outra de Guarulhos. Então, nós temos que ter essa uniformidade em termos de reunião. Amém? Outra coisa é o nosso encontro. O encontro também tem que ter a mesma estrutura e o mesmo padrão. Todas as equipes, nós temos muitas equipes que fazem encontros, mas todos os encontros que acontecem, eles têm as mesmas mensagens, né? Têm as mesmas ênfases, a mesma maneira de ministrar e fazer os seus apelos. Nós temos uma forma unificada de administrar o encontro em termos financeiros, de organização, das pessoas que vão, enfim, tudo isso tem que ser uma coisa também uniforme. Bem como as nossas reuniões de celebração, nossos cultos de domingo, precisam ter a mesma liturgia, né? Então, normalmente, nós começamos o culto orando, temos um período de adoração e louvor, né? Depois nós temos oração pelos enfermos, o momento das ofertas, a palavra, enfim. Pode também mudar por conta de uma direção específica do Espírito Santo, onde testifica no coração dos pastores e líderes que ali estiverem? Pode, mas normalmente isso tem que ser uma coisa meio comum para a igreja. Faz parte de uma cultura nossa, o tipo de culto que nós temos aqui. E é importante que, além da liturgia, né, e essa liturgia, digamos que unificada em termos de desenrolar do culto, ela vai representar um tipo de um protocolo da nossa igreja. Um protocolo no sentido de como se fazem as coisas, né? Então, por trás até da própria reunião, toda a questão administrativa do culto também funciona da mesma maneira em todos os núcleos, inclusive também no Grupo Uva. Os nossos cursos também, o obreiro aprovado, o discipulado, eles têm que ter a mesma estrutura, o mesmo padrão, o mesmo material. Então, nós temos desenvolvido materiais como as apostilas, por exemplo, que é importante que elas sejam aplicadas, né? E da mesma forma. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, eu vou começar o curso, mas eu vou pegar a apostila emprestada. Não, você tem que ter o seu material. Nós entendemos que o curso, né, deveria ser um curso gratuito. E uma taxa de inscrição que é feita, por exemplo, no obreiro, ele já dá o direito à apostila. Então, não adianta a pessoa falar, então não vou pagar a taxa de inscrição, eu vou pegar uma apostila emprestada, porque... Não, tem que fazer da mesma maneira. Precisa pagar a taxa de inscrição para ter acesso ao material, para ter esse material, para você fazer as suas anotações, para que esse material, as apostilas do obreiro, por exemplo, sejam um material que você vai consultar ao longo de toda a tua jornada. Às vezes, né, a gente tem dúvida, esquece de um texto, alguma coisa, você vai lá na apostila, naquele tema, você lembra de alguma coisa. Muitas vezes, quando eu mesmo vou pregar, eu vou falar de um assunto específico, eu pego a apostila do obreiro, dou uma folhadinha ali, leio, relembro algumas coisas, porque eu tenho esse material em casa. E o líder de célula, por exemplo, ele pode extrair muita coisa da apostila. Talvez o aluno hoje, ele não pense dessa maneira, mas a questão para nós é justamente a pessoa entrar no trilho de formação para que esse aluno do obreiro hoje seja um líder amanhã e tenha o material para consulta, o material de apoio que vai ser muito importante para o seu ministério. Amém? Então tem que ter a mesma estrutura, tem que fazer da mesma forma. As casas de paz, é a mesma coisa. Nós temos inclusive um manual de casa de paz que contém ali as mensagens, a maneira, explica tudinho como tem que ser feito uma casa de paz. Então uma casa de paz que acontece no lugar distante, ela tem que acontecer da mesma forma que acontece, por exemplo, perto da nossa sede do Grupo Uva. Então, podemos abrir um núcleo muito longe. Esse material, esse manual da Casa de Paz, ele permite que qualquer pessoa leia, entenda como é feito, faça igualzinho como começou e como é feito aqui. Percebe? Então, é importante que se valorize essa questão de fazer a mesma coisa e fazer da mesma forma. Assim também podemos falar em relação ao louvor, né? O louvor, ele tem uma característica, tem uma cultura nossa que precisa ser observada. Inclusive, nós temos uma escola de música que tenta formar alunos, né, com técnica, mas também já com o mesmo espírito para que haja uma unidade na questão do louvor em todas as nossas igrejas. E também nos trabalhos e escalas que temos, como ministério infantil, diaconia e outras atividades. Então, tudo que nós temos e fazemos deve fazer do mesmo jeito, deve ser alinhado, né, com a visão que foi desenvolvida ao longo de anos e que é orientada pelos pastores e líderes da igreja. Amém? Então, nós precisamos estar alinhados como um só bloco. Inclusive, muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus em relação a isso, que nós, como igreja, nós andaríamos, nós avançaríamos como um só bloco. E nós nos agarramos a essa palavra e, de fato, isso tem sido uma grande bênção para nós, no sentido de mostrarmos em qualquer lugar que a igreja ela é uma, ela tem uma mesma ênfase, ela tem um mesmo objetivo, uma mesma forma de ser igreja. Então, essa ênfase, ela é uma característica do nosso ministério, assim como muitas outras igrejas, muitos outros ministérios, também carregam as suas ênfases. É claro que todos nós pregamos o mesmo Senhor, pregamos Jesus, mas a questão da ênfase e da cultura que é desenvolvida numa igreja faz com que um povo possa ter uma característica peculiar, possa avançar fazendo daquela maneira como Deus estabeleceu e Deus o chamou para fazer. Assim, é importante a gente entender um pouquinho sobre o que eu falei agora há pouco, que é a questão do protocolo, a lei do protocolo. Nós, desenvolvendo essa visão, tendo essa questão sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes pessoas chegam na igreja, e pessoas que são muito criativas, pessoas que são muito inteligentes, né? Então elas veem uma coisa acontecendo de uma maneira, e ela fala, puxa, mas isso aí poderia ser feito de uma outra forma, né? Nós entendemos que essa questão, ela pode ser ouvida, pode ser avaliada, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Primeiro porque nós temos um protocolo já, nós temos um jeitão de ser igreja. E nesse jeito de ser igreja, que fala de várias questões, não apenas da visão da estrutura, mas até mesmo da maneira como nós vamos à igreja, que tipo de roupa que nós usamos, etc, etc, né? Isso, esse protocolo, ele precisa ser observado por quem chega. Porque quem está chegando, quem está acabando de chegar, ela tem que primeiro se integrar no processo. Ela tem que fazer parte daquilo que já está acontecendo, porque muita gente pode ter a presunção e falar, não, eu estou chegando aqui, eu quero mudar tudo. E não é assim. E já houve pessoas assim, pessoas que tentaram chegar e revolucionar as coisas, e não é muito, digamos que muito legal isso. Por quê? Porque é um desrespeito com tudo que já foi feito e tudo que está sendo feito. Então, é uma questão que, pode avançar um pouquinho para mim, que não fala de uma anulação. Porque as pessoas perguntam assim, mas se alguém chegar e tentar fazer diferente, não está anulando a criatividade, não está, de alguma forma, fazendo com que a pessoa fique como uma mordaça? Não, não é isso. Isso, na verdade, é uma expressão de unidade. E qualquer mudança que a gente pode fazer, qualquer nova maneira de se trabalhar, qualquer forma da gente estabelecer uma estrutura nova, enfim, isso pode acontecer, mas acontecerá de uma forma uniforme. Ou seja, qualquer mudança deve ser primeiramente avaliada e, se for viável, aplicada para toda a igreja. Então, por que isso? Porque nós cremos que temos que andar como um só bloco. Se alguém um dia chegar para a gente e falar assim, olha, a diaconia pode ser feita de uma outra maneira, a gente pode ouvir, nós podemos avaliar, e se for viável, podemos até fazer um laboratório, né, um teste para ver se funciona, e se for viável, se for melhor, a gente aplica em toda a igreja. Né? Então, muitas coisas nós fizemos assim já ao longo dos anos, E eu coloquei isso, amados, porque eu já ouvi isso. Pessoas já falaram assim, eu fui dar uma ideia lá, não aceitaram, porque o pessoal é meio fechado para mudanças. Nós não somos. O que nós entendemos é que, nós não podemos ficar mudando a todo momento. Se nós temos uma visão, se nós temos uma estrutura, é importante que nós consolidemos isso. Estrutura não pode ficar mudando toda hora, assim como uma estrutura de uma casa. Imagina você vai construir uma casa, você faz um projeto, e nesse projeto, a parte estrutural, as colunas, as vigas, né, os fundamentos da casa, não podem ficar mudando a qualquer momento. Então você está construindo a casa, de repente você fala, não, essa parede não ficou legal aqui, eu quero essa parede ali. Só que se aquela parede não tiver o fundamento para que ela seja construída ali em cima, se ela não tem a amarração necessária, ela pode cair, pode ficar torta, pode trincar ao longo do tempo. A mesma coisa é com a igreja. Então a gente não tem esse privilégio, digamos assim, de ficar mudando a todo momento a nossa visão e a nossa estrutura. Então, quando nós ouvimos e avaliamos com todo cuidado, é porque nós temos um cuidado com toda a igreja. Porque a igreja precisa reagir como um todo e não como uma parte apenas. Dessa forma, nós não estamos anulando criatividade, novas ideias, de maneira alguma. Mas nós estamos querendo expressar que tudo tem que ser feito por meio da unidade. Amém? Nós temos que estar alinhados com a nossa prática, temos que estar alinhados com a nossa visão. Todos nós. Amém? Então, se houver mudanças, a mudança deve ser aplicada a todas as equipes e a todas as redes. Eu quero lembrar algo que é muito importante, que o todo sempre é mais importante do que a parte. O todo é mais importante. O Ministério Verbo Vivo, ou qualquer igreja, quando ela tem a sua estrutura estabelecida, a sua maneira, as suas ênfases, a sua cultura interna, os seus objetivos dados pelo Senhor, porque ministérios podem ter até objetivos, né, ou ênfases diferentes, esses ministérios, eles precisam andar sempre baseados naquilo que o Senhor deu para que todos fizessem. Senão, vai cair naquele princípio que Jesus mesmo ensinou, que uma casa dividida contra si, ela não pode subsistir. Então, nós precisamos andar juntos, amém? Precisamos andar em acordo. Pode avançar para mim? Queria lembrar de um texto também, para encerrar essa parte, né, para falar mais uma coisinha aqui importante, de Amós 3:3, onde ele diz assim, ou a palavra de Deus diz assim, porventura, andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Então, é importante, se nós queremos andar juntos, se desejamos cumprir o propósito de Deus juntos, nós precisamos andar em acordo. E andar em acordo é interessante. Andar em acordo significa que em alguns momentos nós podemos ter divergências. Mas, precisamos entender que nessas divergências alguém tem que ceder. Aí a pessoa pode escolher ela ficar presa às suas ideias ou às suas convicções, ou ela pode ceder. Muitas vezes ela tem que entender que, ao contrário da sua ideia, existem milhares de pessoas. Existem muitas igrejas, muitas equipes, muitas redes que de repente não podem não concordar com ela. Então, é importante que a gente entenda esse princípio de andar juntos e estar em acordo nesse processo. Queria ler um outro texto também, que está em Tiago 3, está projetado ali para vocês acompanharem. No verso 13 diz assim, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, e aqui entra o alerta para nós, para que a gente não seja uma pessoa que busque uma dissensão, ou algum tipo de dificuldade com as pessoas, com os irmãos. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa, mas a sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Por que que eu coloquei esse texto aqui? Ele é um texto até um pouco pesado, se a gente for ler com atenção. Mas normalmente, amados, quando eu percebo pessoas que vêm com ideias diferentes, normalmente elas não vêm com mansidão, como é orientado nesse texto. Elas não vêm com paz. Normalmente elas vêm com críticas, elas vêm com a motivação errada, em alguns momentos elas têm de fato inveja e espírito faccioso. E esse tipo de sabedoria, como nós lemos aqui, não vem do alto. Ela é terrena. Não é só terrena, é animal. E não é só animal, é diabólica. Então eu penso que o que o diabo pode fazer contra nós, igreja? Qual é uma das piores sementes que ele pode semear no nosso meio para atrasar o nosso chamado ou atrapalhar o nosso ministério? Ele pode semear discórdia, ele pode semear facção, ele pode semear inveja, porque muitas pessoas, elas simplesmente não aceitam os que já estão fazendo, querem se sobrepor ao que está sendo feito, querem um reconhecimento, querem alguma coisa além. Isso é terreno, isso é animal e diabólico, porque se uma pessoa começa a promover as suas próprias ideias, se ela começa a criar dissensões, facções, partidarismos, né, dentro da igreja, está dividindo a casa. E é, de fato, uma das piores sementes que o diabo pode plantar no nosso meio. Daí, todos os textos que nós lemos aqui no começo dessa mensagem, falando de unidade e de termos o mesmo parecer, a mesma maneira de pensar, esta unidade nas nossas práticas, esse alinhamento com a nossa visão, é fundamental. Para quê? Para que o diabo não alcance vantagem no nosso meio. Porque se um fala uma coisa, outro fala outra, outro pensa outra coisa, outro tem uma outra ideia, nós vamos ficar debatendo o tempo inteiro e nós não vamos avançar como deveríamos avançar. Então, eu listei algumas frases que eu também já ouvi, que são perigosas, e que se você ouvi-las, você está autorizado a advertir quem falar isso. Amém? Pode colocar para mim as frases ali. Frases como: nós vamos fazer de uma outra forma. O pessoal está fazendo de um jeito lá, mas a gente vai fazer de um outro jeito. Atenção, luz vermelha apitando. Uma frase que eu ouvi uma vez: aqui no núcleo é diferente. Talvez você já tenha ouvido isso. Porque nós temos, amados, semanalmente reuniões de liderança nas terças-feiras. E em uma ou duas dessas reuniões mensais, nós nos reunimos com os pastores e conversamos acerca de projetos, falamos sobre a nossa visão, falamos sobre várias coisas que nós fazemos, e muitos projetos surgem dessa reunião. Então todos os pastores saem dali de uma forma uniforme, em termos de projeto e ações. E se alguém ouvir do pastor, ou de um supervisor que ouviu do pastor errado, de repente ele ouviu do pastor a mesma coisa que nós definimos na nossa reunião de liderança, mas o supervisor pega e fala: não, é o seguinte, ó, ele falou lá, mas a gente vai fazer diferente. Falaram assim lá no Gopouva, mas aqui no núcleo é diferente. Acenda a luz vermelha imediatamente, e você está autorizado a advertir a pessoa: não é assim não que eu ouvi, não é isso que nós somos como igreja, não é assim que deve ser feito. Amém? Outra coisa, às vezes a gente ouve isso aqui também: então, os homens lá definiram assim, fazer o quê, né? Você fala: misericórdia. Aí você repete comigo assim: tá amarrado, já te vi. Complicado. Quando eles falam assim, os homens, os pastores, os bispos, sabe aquela coisa? Os homens, né? Ainda bem que estão chamando a gente de homem, né? Então, pelo menos está bom nesse aspecto aí, né? Glória a Deus. Outro pode falar assim: bom, eu não concordo muito, mas já que os caras mandaram lá, vamos fazer, né? Pode puxar a orelha, amém, amados? Nós precisamos fazer do mesmo jeito. Quando nós conversamos entre nós, na reunião de pastores, e definimos, é porque ficou bom para todos. Nós chegamos a um ponto de concordância nessa reunião. Pode ter certeza disso. Todas as reuniões de pastores, quando a gente discute algum assunto, nós só terminamos quando chegamos no ponto de concordância. E se chegamos em concordância, é essa concordância que tem que ser levada e tem que ser praticada. Por quê? Porque os pastores estavam lá presentes e concordaram. Então, vou repetir, nós só terminamos um assunto quando há concordância. Nada que nós fazemos na igreja é feito antes que haja uma concordância plena de toda a equipe. Isso é uma, digamos que é um protocolo, uma cultura nossa também. E graças a Deus por isso, isso é muito importante. Porque é no meio da concordância, da unidade, é que Deus ordena a bênção. Então, é algo que a gente olha com muita atenção e a gente quer praticar dessa forma. Então, essas frases que vão contra essa concordância, essa uniformidade, são difíceis. Mas tem frases que são boas, frases corretas. Faremos igual a todos. Vamos fazer igualzinho, amém? Aqui é a mesma igreja. Estamos juntos. Somos um, amém? Essas frases são importantes para nós. Porque nós precisamos viver isso daqui. Isso aqui não é apenas porque é uma visão da igreja. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é Novo Testamento purinho, No sentido de ter essa unidade e vivermos o propósito de Deus juntos. Você pode olhar a Bíblia de capa a capa. Você nunca vai ver uma pessoa que foi chamada para ter um ministério isolada. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que vive isoladamente ou procura viver isolado, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E a sabedoria de Deus é trabalhar como família, como um time. Sempre você vai ver pessoas trabalhando juntos. Na Bíblia é assim. Se tem um profeta, tem um moço do profeta. Se tem o próprio Jesus na terra, ele poderia fazer tudo sozinho. O que ele faz? Ele monta uma equipe para andar junto. Quando ele decide mandar os seus discípulos para pregarem nas aldeias, ele manda de dois em dois. Então, sempre nós estaremos andando com alguém e tem que ter concordância. Amém? E essa concordância é a base para nós termos a unidade e a graça de Deus. Beleza, pode passar mais uma? Então, não tem lugar para falar eles. Nem quando você fala de outra célula, de outra supervisão, de outra rede. Não. Nós temos que falar nós. Amém? Nós. Eu quero que você olhe para alguém agora que você não conhece muito e vai falar assim: nós somos uma mesma igreja. Para alguém que você não conhece muito aí. Nós somos uma igreja. Fala para ele assim: ó, nós. Não é você nem eu. Somos nós. Somos uma igreja. Amém? E se nós temos esse fundamento, se nós andarmos em unidade assim, o diabo vai ser envergonhado. Ele vai ser derrotado. Os seus planos não prevalecerão de maneira alguma contra as nossas vidas e contra o nosso ministério. E quem pratica a visão de um ministério, participa da unção que o ministério carrega. Então, se nós estamos na igreja, numa igreja específica, estamos ligados àquela igreja, se nós estamos inseridos, integrados à visão daquela igreja, nós vamos participar da unção, que essa igreja, que esse ministério carrega. E nós temos uma unção liberada de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, e para que isso flua em nós, nós precisamos ter um alinhamento com as nossas práticas internas de igreja. Amém, amados? Você recebe isso? Glória a Deus. Outro ponto, segundo ponto dessa mensagem, desse momento da conferência é o alinhamento com as autoridades. Vamos ler também alguns textos para a gente basear, que nós vamos compartilhar aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13 diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, que vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou aqueles que labutam no ensino e na doutrina. Efésios capítulo 2, verso 20 em diante, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Esse texto eu coloquei aqui pelo fato de entendermos que nós temos que ser construídos, edificados, como a gente terminou de ler no verso 22. E essa questão fala de ligação entre pessoas. entre uma construção que o Senhor coloca, né? Então, existem vários tipos de materiais de construção. Nós podemos ter tijolos, blocos, cimento, concreto, ferro, e todos têm que ser colocados na sua devida ordem. Caso contrário, nós não vamos ter uma construção adequada. Romanos 13, verso 1 e 2, e todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há só autoridade, não há uma só autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então nós vemos aqui alguns textos que falam sobre a importância e como Deus estabeleceu autoridades na igreja. Pessoas que presidem, que lideram, que estão à frente, que trazem ensino, doutrina, fundamento, direções para a igreja. E isso é necessário, por quê? Porque a igreja, como nós ensinamos, ela não é uma organização, ela é um organismo. Mas todo organismo, ele é organizado. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que faz ali uma comparação da igreja com o corpo físico, fala ali que tudo é bem ajustado. Nosso corpo é assim. Nosso corpo, quando Deus ele projetou, né, o corpo do ser humano, eu creio que foi tudo perfeito. Ele colocou tudo no seu devido lugar. Então nós precisamos entender que este organismo físico, ele é bem organizado. Amém? Assim como a igreja, comparada a um corpo, sendo inclusive chamada de corpo de Cristo, também precisa ser organizada. Desta maneira, existem funções distintas. Existem coisas que eu devo fazer, que são diferentes daquilo que você precisa fazer, como direção do ministério, do seu ministério, do seu chamado, e em relação ao meu chamado. Isso não me faz mais ou menos importante do que você. E não faz você mais ou menos importante de qualquer pessoa. São funções, são chamados específicos, são questões pontuais da nossa vida que a gente precisa servir. E servir aqui é um privilégio para todos nós. Então, nesse contexto, a questão da liderança é necessária. Alguns foram chamados, como a gente viu aqui, em 1 Tessalonicenses, para presidir. Inclusive, né, Romanos capítulo 12 fala que um dos dons que o Espírito Santo dá para a igreja é justamente o dom de presidir, de liderar, de estar à frente, de administrar coisas. Então, essas pessoas certamente estarão em autoridade sobre outras, para coordenar ações, para que as coisas sejam feitas da melhor forma. Porque muitas vezes, pessoas na igreja podem fazer muito bem determinada coisa, mas ela não é boa no gerenciamento, na organização, na administração. Então, Deus, ele derrama dons, ele habilita pessoas, né? E essas habilidades, digamos que espirituais, ou até mesmo naturais, podem ser utilizadas na igreja. E Deus organiza isso de uma forma inteligente para que a coisa avance, amém? Então, é importante que todos nós entendamos isso. E ao entender essa organização, essa construção, essa edificação, por meio de uma hierarquia bem estabelecida pelo próprio Senhor, nós vamos então estar no momento que temos que decidir se vamos aceitar ou não, vamos nos sujeitar ou não. Não apenas a pessoa que vai exercer liderança sobre nós, mas primeiramente ao que a Bíblia ensina, primeiramente ao princípio bíblico. Então, se Deus fala a respeito de autoridade, eu preciso me submeter primeiro à palavra. Porque quando eu me submeto à palavra, eu posso me submeter a qualquer pessoa que Deus enviar na minha vida. Amém? Então, isso é fundamental. Então, por que que a gente precisa se sujeitar? Eu listei algumas coisas aqui que são coisas simples, né? Pode avançar para ali. Avançar, deixa eu ver. Primeiro, traz alinhamento à visão que Deus tem dado a todos nós. Quando nós nos sujeitamos à liderança, essa liderança, ela vai de alguma forma cuidar da gente, vai direcionar nossas ações, né? Então vai nos alinhar àquilo que Deus tem pedido a nós como igreja. Segundo ponto, conecta pessoas que carregam graça para abençoar outras. Então, quando Deus coloca alguém sobre a minha vida, certamente essa pessoa, ela carrega algo espiritual, que vai me abençoar, que vai edificar a minha vida. Então, Deus não faz isso por acaso, mas Ele coloca pessoas específicas conecta pessoas específicas para aperfeiçoamento. Outra coisa, produz uma cultura de servir. Porque quando eu me submeto a Deus e me submeto às pessoas, eu estou me dispondo a servir a Deus e a servir as pessoas, né? Porque se a gente entender isso, a gente tem que ir para o padrão do amor. O padrão do amor é assim, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. O que mais? Amar o próximo. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, o que a Bíblia me chama? Mentiroso. Eu creio que é a mesma coisa, quando eu amo, eu sirvo. Se eu digo que eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Se eu digo que eu amo meu irmão, eu sirvo o meu irmão. Então, se eu me nego a servir, significa que eu tenho um problema com amor. Amém? Então, a cultura de servir, na verdade, está muito ligada à cultura de amar. E nós, quando nós nos ligamos a pessoas, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós estamos também criando uma cultura de serviço na igreja, de sermos servos e também de amarmos. Amém? E por fim, quando nós estamos ligados a autoridades, isso traz muito dinamismo e agilidade nas nossas ações. Eu posso listar dezenas de situações onde nós, como igreja, a gente se mobilizou rapidamente para fazermos coisas grandes, né? Por que isso acontece na igreja? Porque, claro, a estrutura das células ajuda, mas quem é que faz a estrutura das células funcionar? Aqueles que lideram e aqueles que são liderados, né? Vou citar um exemplo aqui. Alguns anos atrás nós tivemos uma crise de dengue em Guarulhos, né? Foi um índice muito alarmante na cidade, aquela coisa terrível, e a prefeitura estava pedindo ajuda para todo mundo, né? Para, de alguma maneira, trazer a conscientização e tal. E eu me lembro que nós oferecemos à igreja, na verdade eles pediram para a gente, para fazer uma palestra na igreja a respeito de orientação em relação à dengue. E foi engraçado que no dia que a secretária ou a subsecretária de saúde veio na nossa igreja, ela imaginava que ela ia chegar lá e ia falar com um grupo de 30 pessoas. Nós tínhamos mais de 1.000 pessoas. Ela ficou assustada, ela ficava tirando selfie assim, sabe? Porque ela não participou em nenhum lugar da cidade uma reunião daquele porte, daquele tamanho. Mas além disso, o que nós fizemos? Rapidamente, coisa de poucos dias, nós produzimos um material para conscientização da população e um evangelismo junto. Não sei quem lembra disso, né? A gente colocou assim, ponha a dengue para fora da sua casa e do outro lado do folheto, ponha Jesus para dentro, né? Foi mais ou menos assim. Mas foram milhares de pessoas que saíram pela cidade, ou pelos bairros, né, das cidades, onde nós estamos, fazendo uma campanha de cidadania e também de evangelismo, em poucos dias. Amados, é muito difícil mobilizar tanta gente assim, foram milhares de pessoas. Isso por quê? Porque nós temos essa cultura de servir. Então, quando essas questões surgem, projetos surgem, situações são, acontecem de última hora, nós temos um poder de mobilizar rapidamente milhares de pessoas. Isso acontece também pelo fato de nós estarmos organizados por meio de autoridade e submissão, né? Então, são princípios que norteiam essa nossa prática e cultura de sermos igreja também. Isso está muito ligado à questão da nossa visão e da nossa estrutura. Amém? Pode avançar para mim mais uma? Bom, quando a gente fala de uma ligação entre alguém com uma pessoa que vai ser autoridade sobre a sua vida, quando nós vamos estabelecer essa relação, esse relacionamento, é importante que esse relacionamento ele seja saudável, ele esteja baseado em princípios bíblicos, né? Ele esteja correto, porque nós sabemos que existem muitos relacionamentos de autoridade que são abusivos, são controladores, são manipuladores, e não é isso de maneira alguma que nós desejamos e ensinamos na igreja. Nós queremos que esse nível de relacionamento, por meio de receber uma liderança sobre a sua vida, uma autoridade sobre a sua vida, seja debaixo de liberdade, de uma coisa bem tranquila, né? E não imposta. E nesse contexto, embora exista essa estrutura na nossa igreja, vamos falar do jeito que a gente tem funcionado. Tem o apóstolo João, que é o presidente da igreja, Depois nós temos os bispos, né, que compõem essa equipe chamada presbitério da igreja. Depois nós temos os pastores que estão ligados a esses bispos. Depois nós temos supervisores que estão ligados aos pastores, os líderes que estão ligados a esses supervisores e assim as células, né, que compõem toda essa estrutura. Então essa estrutura, ela é muito inteligente e ela acontece muito bem, mas a gente não pode engessar esse processo de uma forma impositiva, obrigando pessoas a só falarem com um ou com outro, né? Então nesse processo é bom a gente lembrar que nós devemos ter liberdade nessas relações. Quero dar alguns exemplos aqui. Vamos imaginar que um líder de célula, ele participou de uma reunião com o seu supervisor, e de repente o supervisor usou uma daquelas frases perigosas que eu falei aqui. Estou usando esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá gente? Então, imagina isso. E aí você ouviu aquilo ali, você pode falar com o seu supervisor em relação a isso? Pode, até deve, né? Como eu falei, você está autorizado a falar, olha, não é assim, né? Mas vamos imaginar que ele não aceitou muito, ele falou, não, mas não é bem assim, porque veja bem e tal, enfim, não teve um acordo, não teve concordância. Você pode perfeitamente falar diretamente com o seu pastor. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, o líder de célula, ele tem total liberdade de falar com o seu pastor diretamente, sem precisar passar pelo supervisor, né? Porque existem algumas coisas, mais ou menos assim, que às vezes quem quer controlar, fala dessa forma. Fala, olha, é o seguinte, não fale direto com o pastor, fala comigo, porque você fala comigo e eu falo com o pastor. O cara quer colocar a sua vida como o interlocutor, como o intermediário, né? Em relação a liderança principal da rede. E não precisa ter isso. Tem que ter liberdade. Então o líder pode conversar com o pastor diretamente. Da mesma maneira, o supervisor pode falar diretamente com o bispo. E se você quiser, pode falar diretamente com o apóstolo. Não tem dificuldade. Nós não temos essa coisa, não pode falar, você está passando por cima da minha autoridade. Não, isso não existe. A autoridade, como eu falei para vocês, ela é reconhecida, ela não é imposta. Ela deve ser aceita. Só que quando a pessoa começa a perder a autoridade, ela começa a tentar exercer o controle. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Isso não é saudável em termos de liderança. Então, é importante que a gente coloque alguns pontos e alguns parâmetros aqui que são bastante importantes para a nossa jornada e para o nosso ministério. O João fala algo para nós que é muito interessante. Ele fala assim, olha, se vocês quiserem falar de mim, podem se reunir e podem falar. Podem juntar, precisam me falar ou não precisam falar, não tem problema. Podem se juntar, não tem dificuldade. Por quê? Porque nós temos que ter liberdade. Então, se tem alguma coisa acontecendo, e de repente um comenta com o outro, tal, claro que a gente tem que tomar cuidado com o espírito de fofoca, né? Porque muita coisa pode ser fofoca, pode ser mal intencionada, com uma motivação errada, mas a questão geral é que nós temos que ter liberdade. E, se tivermos razão, podemos chegar e conversar com uma autoridade imediata acima do nosso líder, né? Então, nesse processo, nós podemos ter esse acesso liberado, amém? Só que também você tem que entender o seguinte, se você tiver errado, se tiver com aquele negócio lá, sabe o que a gente leu? De espírito faccioso, aquela coisa, você pode ser repreendido também, né? Não quero colocar medo. Mas eu estou falando que nós temos que corrigir primeiramente nossas motivações. Se a motivação for correta, se for um pensamento puro, se está baseado em paz, se o seu desejo é a paz, é que a igreja continue sendo o que ela tem sido, né, no sentido de unidade e tudo mais, não tem dificuldade, pode falar. E se falarem de você, não tem problema também. Você está preocupado? Pergunta para quem está do lado, está preocupado? Fala assim, só pode ficar preocupado se você estiver errado. Se estiver certo, o que prevalece? Um negocinho chamado verdade, amém? Então, não quero fomentar aqui também aquela coisa, não, vamos ficar falando todo mundo, não. Nós precisamos só entender essa questão de liberdade, de acesso que nós temos com todos os irmãos, amém, amados? Eu tenho falado o seguinte, às vezes, tem algumas pessoas que são maduras na igreja, que você pode até abrir sua vida para aquela pessoa, ela pode ser ali da sua linhagem, né, de liderança ou não. Desde que a pessoa tenha maturidade, desde que a pessoa tenha uma seriedade com o Senhor, e você também precisa entender que se você falar para ela, ela pode ter liberdade para falar com qualquer pessoa. E às vezes é necessário falar com o seu líder, né? Então, tem que ter essa coisa. Porque uma vez eu atendi uma pessoa, ela falou assim, eu quero te falar uma coisa. Ela era de uma outra rede, eu era pastor, ela era de uma outra rede, de um outro pastorado. Ah, eu quero falar com você uma coisa tal, que eu não posso falar para ninguém. Eu falei, então não me fala. Não me fala, porque se você... Imagina o seguinte, se ela me fala uma coisa muito grave, que eu tenho porque tenho que falar com o pastor dela. Como é que faz? Aí eu vou ser cúmplice? Não, então não me fala. Se você me fala uma coisa, eu vou entender que você está pedindo ajuda, está querendo ser ajudada, então eu vou tomar as atitudes de acordo com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Isso pode te agradar ou não, mas a gente tem que se fazer, amém? Então, só para você entender esse contexto, né, bem, porque em cima desse processo de falar com um, falar com outro, tem muitos detalhes, tem muitas coisas que a gente tem que falar, mas hoje não é a ocasião para isso. Mas eu quero só deixar esse ponto para vocês de liberdade, para você poder falar com quem você achar melhor, amém? Então a liberdade deve ser a chave mestra nessa relação de autoridade, submissão no contexto cristão. Não deve ser algo imposto, tem que ser recebido, tem que ser aceitado. E veja, vou repetir o que eu falei agora há pouco, não é aceitar apenas a liderança, é primeiramente aceitar o princípio da palavra. E quando você aceita, você está mais então, primeiro aceitou a palavra, está mais apto para aceitar qualquer pessoa que Deus enviar para você. Então, não há restrições dentro da estrutura para você conversar, aconselhar, conversar com alguém, amém? Tem gente que fala assim, não, eu não te libero para falar com tal pessoa. Não, é outra frase, fala assim para a pessoa do lado, fala assim, eu não te libero, tem que riscar do vocabulário, amém? Não tem isso, amém, amados? Vamos lá. Então nós precisamos andar, né, e entender a hierarquia e a sua abrangência. Como eu falei aqui, não existe nada de você falar, antes de falar com o pastor, tem que falar comigo, os pastores são muito ocupados, você vai atrapalhar os pastores, eles não querem falar com as pessoas, isso não existe, amém, amados? Olha, se você quiser, você pode ligar na igreja, você pode pegar o telefone do seu pastor, marcar um aconselhamento com ele, amém? Se precisar, pode marcar direto com ele, pode marcar com a gente lá na igreja, que estamos lá em tempo integral, os bispos. Se é o bispo da tua rede, você pode ligar e marcar, não tem problema. É o 2441-0004. Qualquer problema, pode ligar lá e querer falar com o pastor, com o bispo Luiz, que ele vai atender vocês, amém? Amém, Luizão? Glória a Deus, né? Quiser contar uma bênção, 2441-0004, me passa no ramal do bispo Daniel. Amém? Estamos combinados, então? Acesso liberado. Glória a Deus. Porque esse negócio de, o pastor está muito ocupado. Não, marque com ele, converse com ele. Nosso ministério, nosso chamado é para isso. A gente está para fazer essas coisas mesmo, né? Então não tem esse papo de a gente estar muito ocupado, não. Isso aí é que às vezes o líder não quer que você fale, quer centralizar nele. Então não faça isso. Pode falar com quem você quiser, especialmente com o seu pastor, com o seu bispo. Quiser marcar com o João também, se houver tempo, né? Que é muito ocupado, mas creio que não haverá dificuldade se houver espaço na agenda. Não, mas é ocupado, né, João? Pô. Às vezes o João não tem tempo pra gente, tem que marcar horário com o João, né? Brincadeira. Mas eu digo assim, amados, por quê? O apóstolo João, ele dá, além da cobertura para a nossa vida, para os pastores, existem outras igrejas também, que ele tem reuniões, atende outros pastores e tal, então, certamente, nós vamos ter problemas de agenda e de horários, né? Então, de repente, é muito mais fácil falar comigo, falar com o bispo, falar com o pastor, do que falar com o João. É isso que eu estou querendo dizer. Não que ele feche a porta para isso de maneira alguma. Amém? Depois você vem tirar uma selfie com ele aqui, que ele vai ficar feliz. Glória a Deus. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Aí, ó, Deus me castigou. Fiz zoar com o apóstolo, olha o que acontece. Mexer com o ungido do Senhor, tá vendo? Vamos lá. Legal, entendemos que nós temos que nos sujeitar, mas podem existir mudanças? De repente eu estou andando com uma pessoa, eu posso mudar? Estou andando com um líder, quero andar com outro líder. Estou andando com uma supervisão, quero andar numa outra supervisão. Estou andando com um pastor, quero andar com outro pastor. Pode? Pode. Como eu falei aqui, nós somos livres. Então, não tem esse papo de você estar engessado debaixo de uma liderança e tem que ficar obrigatoriamente ali e tal. Não, você está livre para você mudar, né, no momento que você entender que é para mudar. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa. Todas essas mudanças, de repente mudança de célula, de supervisão, de rede, tem que acontecer debaixo de direção de Deus e de bênção da liderança, né? Então, é importante que os líderes acompanhem esse processo todo, né? Porque se nós temos liberdade para termos essas possibilidades de mudança, nós não podemos usar essa liberdade como desculpa, por exemplo, para uma mudança precipitada. Ou para sair de uma liderança na qual nós temos dificuldade de submissão. Porque às vezes acontece isso, a pessoa tem uma certa dificuldade, ouviu umas coisas que não foram muito agradáveis, então ela fala, vou mudar daqui. Então ela sai meio que na pirraça, né? Não é adequado que isso aconteça. Então, nós não devemos nos utilizar dessa liberdade que temos para fugir de processos, por exemplo. Para fugir de um tratamento de uma liderança que enxerga algo na nossa vida, que nos confronta ou que nos aconselha em alguma área que a gente não gosta muito e tal, e a gente usa meio que a estratégia de fuga e chama essa estratégia de liberdade ou de direção de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não, porque Deus falou para eu sair, para ir para uma outra igreja, para ir para um outro lugar, para ir para uma outra célula e tudo mais. Deus falou comigo. Só que quando você começa a conversar com a pessoa sobre isso, aí você vai levando a conversa, 5, 10 minutos, ela está falando mal da liderança. Não, porque ele um dia não me deu bom dia, porque teve a equipe lá, não me chamou, não me colocou e tudo mais. Aí você começa a perceber que há um ressentimento, uma mágoa em relação à pessoa, e por conta dessa mágoa, ela fala que Deus falou com ela, e a gente sabe que não é muitas vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças, né? Para a gente não ter isso como desculpa apenas, né? Então, por conta disso, muitas pessoas acabam abandonando processos, abandonando pessoas, abandonando células, supervisão, rede, núcleo, por conta de dificuldades, talvez, de perdoar. Ou dificuldades de aceitar a liderança sobre a sua vida. Entre tantas outras coisas que a gente pode listar. Mas, se há uma testificação no coração sobre alguém que você deseja estar perto, andar, receber da vida dele ou dela, né? E você tem essa questão, essas mudanças, essas transições, elas têm que acontecer debaixo de luz. Amém, amados? O que é luz? É falar com a sua liderança, ou com a liderança da sua liderança, para que haja oração nesse processo, para que haja um acompanhamento nisso tudo, né? Para que tudo seja feito com maturidade e sem aquela coisa de tentar meio que queimar o seu líder para que você tenha motivos para sair. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso, né? Então, tome cuidado só com esse processo para que você não faça algo que seja ruim. É aquela velha sabedoria terrena, animal e diabólica, muitas vezes. Então, tem que tomar cuidado com esse processo, né? Então, nós precisamos sermos acompanhados nessas direções de Deus para a nossa vida. Se Deus tem colocado para você uma nova rede, uma nova célula, não sei, qualquer lugar, vá na direção de Deus e faça do jeito de Deus. Não faça do seu jeito, não manipule situações, não invente história, não coloque fermento nas coisas para que a coisa seja feita de uma forma debaixo de paz e de luz, amém? Porque quando é feito assim, a concordância de todos e o resultado disso é bênção. Se existem diferenças, que às vezes existem diferenças mesmo, né, de opinião, enfim, de várias questões, essas diferenças vão ser vencidas e... Se houve uma mudança, ela vai acontecer debaixo de paz. Todo mundo vai estar bem. Esse é o foco. Nós não podemos nos esquecer que nós somos irmãos em Cristo. Amém? E mesmo que você mude de rede, mude de célula, não vai mudar esse fato. Continuaremos irmãos e estaremos a eternidade juntos. Amém? Se for uma direção de Deus de conexões diferentes ao longo da nossa jornada, não tem problema. Eu creio que Deus vai direcionar tudo isso se nós nos submetermos aos processos que a liderança propor a nós, amém? Então, todos nós devemos nos submeter. Então, essa submissão, ela vai falar de uma integração. Se nós nos submetemos, se nós nos apresentamos, né, dentro de uma estrutura para servirmos, nós estaremos integrados a essa estrutura, a esse ministério, a essa igreja. Então, submissão, ela vai resultar em integração. E essa integração do corpo, ela vai fazer com que a unção do corpo, a graça do corpo, funcione em você também. Porque cada parte do corpo, ela existe e serve outras partes. É como o nosso corpo humano. O olho, ele não enxerga para ele. A mão, ela não pega as coisas para ela. Hoje, por exemplo, muitos aqui comeram um lanche, um pastel ali atrás, não foi? Quem foi que levou o pastel até a sua boca? Foi a mão, foi o braço. Serviu o corpo. E a boca mastiga, engole, manda para onde? Então, nosso corpo é assim. Como eu falei, tudo é organizado. Deus é maravilhoso, Ele criou tudo bonitinho. Quando dá aquela coceirinha nas costas, já teve aquela coceirinha nas costas? A costa se coça sozinha? Não. Você vai com a mão ali e dá aquela coçada e fala, oh, graças a Deus. Se as costas pudessem falar, ela fala, mão, como você é maravilhosa. Ainda bem que você apareceu aqui. Não é verdade? Corpo de Cristo, amados. É assim, nós servimos uns aos outros. E quando nós servimos, nós estamos mostrando uma verdade, que estamos integrados no corpo de Cristo. Então, ser servo é a chave. Ser servo é a chave para nós entendermos o princípio da estrutura, da visão, entendermos a questão, né, e o princípio de autoridade e de submissão. Tudo isso pode ser entendido e resolvido quando nós entendemos o que é ser servos, né, e nos submetermos uns aos outros, nos submetermos às pessoas que têm nos liderado, que também são servos para nós, e nós servirmos aqueles que nós estaremos liderando também. Então, tudo está ligado a esse princípio de servirmos. Assim, amados, o corpo de Cristo, na figura da igreja local, é estruturado por meio deste princípio de autoridade e de submissão. É muito simples, mas eu quero falar algo para vocês aqui. Parece muito simples a gente falar isso numa palestra durante uma conferência. Mas nos momentos cruciais, nos momentos de verdade, onde as situações surgem, as dificuldades surgem, especialmente no campo dos relacionamentos, onde o líder faz alguma coisa que a gente não gosta, fala alguma coisa que nos incomoda, age de uma forma que a gente não concorda, enfim, é nessa hora que nós seremos provados. É nessa hora que nós temos que olhar para esse princípio e falar, peraí, o que eu sou aqui? O que eu sou nesse corpo? O que eu sou nessa igreja? Se você entender que você é um servo, entender o princípio que o João pregou pela manhã, de negar a si mesmo, falar, não, eu não estou aqui para satisfazer a minha vida, as minhas ambições, as coisas que eu tenho para mim. Não, eu estou aqui porque Deus me alcançou, pela sua graça Ele me livrou de uma condenação eterna, e me deu o grande privilégio de estar ligado a essas pessoas e servi-lo, por amor e por gratidão. Se eu entendo isso, as pessoas podem caminhar do meu lado sem dificuldade alguma, a gente não terá dificuldade um com os outros. Mas é nessa hora, amados, que nós precisamos reagir corretamente. Lembrar, não apenas desse dia, mas lembrar do que nós aprendemos desde quando nós chegamos na igreja. Certamente, acho que todos aqui, acho que a maioria pelo menos, já deve ter feito o nosso cursinho de discipulado e consolidação. É um cursinho porque ele é bem rápido, mas ali falam coisas fundamentais. E uma das lições ali fala do que mesmo? Integração no corpo. Então, essa integração, ela será provada. E nós não seremos provados nas coisas boas entre nós. É justamente quando a coisa ficar difícil, quando as tempestades surgirem, quando os momentos obscuros, né, surgirem ao longo da caminhada, que a gente tem que parar e tem que testar. É como casamento. Casamento tem muitas bênçãos, muitos momentos alegres, felizes, prazerosos, mas também tem alguns momentos difíceis, que tem que vencer. E se somos família de Deus, nós precisamos, como irmãos, superar todas as dificuldades, amém? Então, certamente, ao longo da nossa jornada, como foi pela palavra do João de manhã, né, quando surgirem aqueles momentos de ambição, talvez no nosso coração, aquelas decepções que podem surgir, né, tanto por falta de raiz profunda na nossa vida, a gente tem que parar e a gente tem que rever alguns conceitos. Eu penso que isso que Deus tem soprado na igreja nesses últimos tempos, em termos de estarmos zerados diante de Deus, nos leva principalmente a estarmos zerados uns para com os outros. Porque nós não podemos exigir nada de ninguém. Nós não podemos medir as pessoas, porque a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Para a gente não medir para não ser medido, não julgar para não ser julgado. Então, eu acho que alguns conceitos muito básicos, mas poderosíssimos do Evangelho, estão sendo lembrados pelo Espírito Santo nesses dias. E certamente no campo de autoridade e de submissão, isso também pode acontecer. Então, nesse processo, amados, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. E quando fala em seguir o Senhor, fala de seguir o seu padrão. Fala de seguir a sua maneira de estruturar a igreja, porque ele disse que ele edificaria a igreja. Jesus falou isso. Quando ele estava falando com Pedro ali em Mateus 16, ele falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Então é ele que edifica a igreja. Nós estamos aqui como servos, todos nós, todos nós. Independentemente do cargo que você ocupe, da função que você tenha, todos nós somos servos. E para todos nós é um grande privilégio servirmos ao Senhor. E quando nós nos apresentamos para servir a Deus, esse processo de alinhamento com a congregação que nós estamos inseridos, com as pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, nós estaremos recebendo do próprio Deus a graça, a autoridade, a unção, porque Deus, ele estrutura a igreja dessa maneira, amém? E para a gente encerrar, coloquei uma frase para a gente lembrar: conecte-se, integre-se, submeta-se e participe da unção que está sobre o nosso ministério, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos uma igreja, uma igreja. Vamos ficar em pé para a gente orar. Queria fazer uma oração com vocês, orar junto com vocês, mas eu acho que é importante, depois do que nós aqui compartilhamos, você, hoje, se possível, talvez amanhã, no culto, você procurar o seu líder. Você que está aqui, que é membro de uma célula, procure o seu líder de célula, faça uma aliança com ele. Você que é líder, procure o seu supervisor, faça uma aliança com ele. Supervisor, faça uma aliança com o seu pastor. Pastor, faça uma aliança com o seu bispo. E tem que ser assim, né? Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes é importante você avaliar bem algumas questões e dificuldades que você talvez possa carregar. E eu sei que eu não sou perfeito, seus pastores não são perfeitos, seus supervisores, seus líderes não são perfeitos, mas eu creio, né, penso assim, que todos aqui, todos os líderes querem acertar. Todos querem servir a Deus da melhor forma e todos querem servir você da melhor forma. Podem errar na maneira ou na forma de fazer, mas querem te servir, querem te ajudar, te abençoar de alguma forma. Então, se existem algumas divergências, algumas diferenças de opinião, algumas questões que estão pendentes, coloque isso na mesa. Mas antes de mais nada, se arrependa. Porque nesse momento não adianta você achar quem está certo e quem está errado. O que precisa é envergonhar o errado nesse tudo que é o diabo. E quando nós abrimos mão da nossa justiça, e como nós falamos aqui, chegamos zerados diante de Deus e diante das pessoas, o diabo não tem vez. Então, esse papo de razão, de, sabe, não interessa, não entra. O que nós precisamos ter é unidade. Unidade, comunhão, uns com os outros, para que essa comunhão mostre que o Senhor Jesus foi enviado para salvar as pessoas. Jesus disse isso: que vocês sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor, que Deus, me enviou. Então, é uma condição, mostrar Jesus por meio da nossa unidade, por meio da nossa comunhão. Então, se você puder fazer isso, não na oração, mas depois, né, no outro momento, faça uma aliança. Acerte possíveis diferenças, se elas existirem, mas se acerte, se comprometa, se integre e viva o plano que Deus tem para a sua vida, de uma forma livre, debaixo de paz. Amém? Vamos orar, então, por essa palavra? Gostaria que você abrisse seu coração, se comprometesse com Deus e fizesse um voto hoje, né? Uma consagração da tua vida nesse sentido, de falar: Senhor, eu creio que eu estou no lugar certo, o Senhor preparou esse lugar para mim e é nessa igreja, é nesse ministério que eu quero fluir e cumprir a sua vontade. Eu quero me integrar à visão que o Senhor tem dado a esse lugar e eu vou viver plenamente a unção e a graça que o Senhor tem derramado nessa igreja. Amém, amados? Podemos orar? Então levanta a sua voz comigo em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, mais uma vez te agradecer pela oportunidade de fazermos, Pai, esse grande evento e de alinharmos, Pai, situações, assuntos, questões tão importantes, Pai, em todos nós, de acordo com o Teu plano e com o Teu propósito. Senhor, a nossa vida está em Tuas mãos e nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos abrir mão, Senhor, de todo tipo de justiça própria, Pai. Porque a Tua palavra diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então nós queremos abrir mão disso, de razões, de argumentos, de justificativas, de desculpas, de conceitos que estão fora e além daquilo que a Tua palavra nos orienta. Nós queremos, Senhor, nos arrepender de tudo isso, Senhor, e declarar que nós queremos fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer. Senhor, aquilo que o Senhor tem liberado sobre essa igreja, Pai, nós queremos experimentar e viver tudo isso na Sua plenitude. Por isso, Senhor, nós queremos fazer aqui um compromisso com o Senhor, de estarmos ligados uns aos outros, nos submetendo uns aos outros, para que, Senhor, por meio desta visão, dessa estrutura e da graça que o Senhor tem derramado sobre esta igreja, Senhor, se manifeste abundantemente nas nossas vidas, nas células, nos núcleos, nas redes, Pai, onde nós estivermos, em qualquer atividade, que a Tua graça, que a autoridade do nome do Senhor Jesus se manifeste por meio da nossa unidade. Senhor amado, nós queremos estar conectados, alinhados, queremos estar, Pai, ligados uns aos outros pelo vínculo da perfeição que o amor produz em nossos corações. Por isso, Senhor, nós queremos abrir mão de todo argumento para vivermos o Teu princípio, Tua palavra e Tua vontade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Espírito Santo te abençoe com sabedoria para você viver plenamente essa verdade na sua vida. Em nome de Jesus.